Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 14. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo aos Romanos. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Comentários sobre a mensagem em ti mesmo. A confiança que nós temos nas nossas próprias forças nos enche de coragem e de disposição para lutar. Porque quem não acredita em si mesmo assume de imediato uma postura derrotista, porque antes mesmo de tentar já está admitindo a derrota. Todo empreendimento que nós vamos fazer, ele pressupõe planejamento, estratégia e, obviamente, um trabalho que será realizado. Mas a confiança na possibilidade de uma vitória é imprescindível para que essa vitória possa acontecer. Nós sabemos que sempre surgem alguns percalços quando estamos realizando uma grande obra. Aquele que é pessimista vê nesses percalços uma confirmação da sua incompetência. Mas aquele que é otimista, ele procura aprender com aquele erro. Refaz a rota com ajustes e continua persistindo no propósito iniciado. A confiança, ela não é necessária apenas em relação aos aspectos materiais da existência humana. Ela é também imprescindível nas questões morais e espirituais. Muitas pessoas não se dedicam para burilar o seu caráter porque acham que isso é impossível. Elas acreditam piamente que os seus vícios são uma herança genética e eles têm que se conformar com eles. Elas assumem, por exemplo, que a gula, o egoísmo, a preguiça, a maledicência são características suas. Então elas imaginam que os defeitos morais são todos imutáveis, como, por exemplo, são imutáveis a cor dos olhos e a altura de uma pessoa. Mas eles estão errados. porque o corpo, ele não dá defeitos e virtudes para ninguém. Porque se fosse assim, a santidade seria apenas um acidente da natureza e não representaria nenhum mérito para aquele que fosse santo. Mas, do mesmo modo, a crueldade, a violência, elas também seriam uma mera decorrência de uma organização física. Todos somos anjos em potencial. Todos possuímos em germe todas as virtudes. Mas cada um deve trabalhar para desenvolver os seus talentos e as suas habilidades. Porque a transição da ignorância para a angelitude é um caminho muito longo, porque ele pressupõe muitas encarnações para que possa se completar. No seu processo evolutivo, o espírito às vezes ele erra e às vezes ele acerta. Então, gradualmente, ele vai ganhando lucidez e vai se tornando cada vez mais assertivo. Então, é sempre necessário reparar os estragos que causamos nas experiências infelizes que tivemos. Mas, a cada nova experiência, o nosso espírito acumula um aprendizado e, dessa forma, amplia as possibilidades de passar a agir corretamente. Habilidades essas que são intelectuais e artísticas, como também as virtudes e as afinidades, elas constituem uma herança do que já vivemos, mas elas também são velhos hábitos, muitos deles equivocados, e que acabam deixando sua marca no nosso espírito. Então, as tendências atuais, sejam elas boas ou más, elas são o resultado de experiências que tivemos no passado. Por exemplo, se um homem é violento, a violência ela não é decorrente do seu físico, mas do seu espírito. E um espírito que é pacífico e equilibrado, ele não será violento, ainda que ele anime um corpo que tenha uma aparência extremamente rude. Então, é importante assumir a integral responsabilidade pelo que se é. Porque, quaisquer que sejam as nossas características, nós nos construímos assim. Mas está inteiramente em nossas mãos nos modificarmos. Porque o nosso destino é a angelitude. E todas as virtudes dos anjos encontram-se latentes em nós. Então, vamos nos compenetrar dessa verdade e assumir que nos tornarmos alguém maravilhoso depende apenas da nossa vontade, apenas do nosso esforço. Nós sabemos que não é fácil romper com velhos hábitos. Por exemplo, calar a maledicência, cessar um julgamento leviano do próximo, domar a gula, disciplinar a sexualidade, tudo isso exige uma dose muito grande de esforço de nossa parte. Da mesma forma, exige esforço o desenvolvimento da compaixão, do gosto pelas leituras sérias, pelas conversas construtivas. Mas tudo isso é possível, porque nós fomos criados para ser anjos, plenos de amor e de sabedoria. Então tenhamos confiança no nosso destino luminoso e vamos lutar bravamente para atingir essa luz. Lembrando, entretanto, que tudo isso depende somente de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.